Bíblia Fácil. Com o pastor Felipe Amorim.
Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais uma edição, mais uma temporada do Bíblia Fácil. Dessa vez nós estamos na temporada sobre as três mensagens angélicas e hoje nós estamos no segundo episódio dessa nossa temporada. Se por acaso você perdeu o primeiro episódio, no qual eu falei sobre a verdade presente, você pode acessar lá o nosso site novotempo.com/rádio. Tem uma área lá do Bíblia Fácil e aí você pode ouvir o programa e você pode inclusive baixar o programa para você mandar aí para sua família pelo WhatsApp. Está à sua disposição, tá bom? Hoje nós estamos no segundo episódio dessa nova temporada sobre as três mensagens angélicas e hoje eu quero dar para você um panorama geral das três mensagens angélicas. Nós vamos passar pelas três mensagens, eu já vou te dar algumas dicas do que pode e não pode ser cada uma daquelas coisas que nós temos ali nas três mensagens, mas hoje nós vamos fazer tipo um passeio panorâmico assim sobre as três mensagens angélicas. Você já viu na semana passada que elas são muito importantes para o período em que nós vivemos. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer como fazemos todas as vezes, vamos orar, porque a gente não pode estudar a Bíblia sem oração, não é? Se você puder, feche os olhos comigo, se não pode, se concentre em Deus e ore comigo também. Senhor, nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Queremos entender, Senhor Deus, qual é a Tua mensagem para nós, particularmente, a partir das três mensagens angélicas. Pedimos que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos dar um passeio sobre as três mensagens angélicas e vamos começar lendo essa mensagem especial que está ali em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o versículo 12. Antes disso, eu gostaria de te oferecer um material aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação que vai te ajudar a entender melhor o Apocalipse. Você gostaria de entender melhor o livro do Apocalipse? Algumas pessoas têm dificuldades com o livro do Apocalipse, algumas pessoas têm medo do livro do Apocalipse, mas não precisa ter medo. Ele é um livro de revelação. Ele é um livro que nos traz uma mensagem muito importante. Então nós estamos disponibilizando para você a revista do Apocalipse, Bíblia Fácil Apocalipse, para que você possa pedir gratuitamente. E você vai receber na sua casa. Nós não vamos cobrar nada de você. Nada de você. É uma oferta aqui da Novo Tempo para você. É um presente da Novo Tempo para você. Os anjos da esperança já pagaram esse material. O seu único trabalho é pedir. E se você pedir, nós vamos enviar para você. Tá bom? Então, você pode entrar agora no site novotempo.com/rádio. E você vai encontrar ali um link para pedir a sua revista. Ou você pode entrar direto no site biblia.com.br e lá você vai conseguir pedir a sua revista para que você possa ter em casa esse material para você estudar mais o Apocalipse. Combinado? Então pede a tua revista Apocalipse Bíblia Fácil. Vamos então ler as três mensagens angélicas. Estão aqui em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. Diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu li Apocalipse 14, 6 a 12. Muito bem, qual é o contexto das três mensagens angélicas? Todas as vezes que a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos dar atenção ao contexto das passagens, porque esse contexto vai nos ajudar a entender o que, que o autor bíblico queria dizer. Às vezes a gente tira mensagens do contexto e essas mensagens viram um pretexto, né, para a gente fazer coisas erradas. Toda mensagem bíblica precisa estar respeitando o seu contexto. E eu quero, então, analisar aqui com vocês hoje o contexto das três mensagens angélicas. Como essas três mensagens se apresentam dentro do Apocalipse e dentro do contexto histórico da humanidade. Então, acompanhe comigo. Nós vamos começar relendo aqui a primeira mensagem angélica, tá bom? Ou melhor, nós vamos passar aqui pelas três mensagens rapidinho. Nós já acabamos de ler, então a primeira mensagem fala de um anjo voando pelo meio do céu, que está dizendo para temer a Deus e dar glória. A segunda mensagem fala sobre a Babilônia. E a terceira mensagem fala sobre essa adoração à besta e à sua imagem. Tá bom? Nós estamos em Apocalipse 14, de 6 a 12. Mas agora analise comigo a estrutura do Apocalipse, porque ela demonstra qual é a mensagem mais importante para esse tempo. Existe em teologia uma coisa que nós chamamos de estrutura quiástica. Como é que funciona isso? Os textos bíblicos algumas vezes são organizados de tal forma que o centro do texto é a parte mais importante. É como assim, se uma extremidade combinasse com a outra extremidade e assim fosse até chegar no centro do texto. O Apocalipse é assim. Vou te dar alguns exemplos. Olha. Apocalipse capítulo 11 combina com Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 12 combina com Apocalipse capítulo 15 também. E assim esses textos vão combinando, não é? Mas qual é o centro do Apocalipse, então? Qual é a mensagem que está no centro desse quiasmo, dessa estrutura que o Apocalipse foi preparada? O centro do Apocalipse é Apocalipse 14, 1 a 5, que fala do Cordeiro e dos 144 mil no Monte de Sião, a figura da volta de Jesus. Olha que coisa bonita. O centro do Apocalipse é a volta de Jesus. Então essa é a mensagem mais importante do Apocalipse. E o que, que está ali logo ao lado dessa mensagem mais importante do Apocalipse? As três mensagens angélicas. Ou seja, até a estrutura do Apocalipse nos mostra que as três mensagens angélicas são importantíssimas para o tempo que nós vivemos. E agora sim, nós vamos para o contexto dessas três mensagens, para que a gente possa chegar nelas sabendo o que está acontecendo ao redor delas, tá bom? E para esse contexto, nós vamos voltar para Apocalipse capítulo 12. Você está me acompanhando aí na Bíblia? Volta para Apocalipse capítulo 12, porque aqui tem um contexto muito importante para entender depois as três mensagens. Abriu sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja, Apocalipse 12, 1 a 4, usa uma linguagem apocalíptica para falar sobre a igreja primitiva. A igreja lá de Atos, a igreja do Novo Testamento. E como é que a gente sabe disso? Porque aqui tem algumas figuras interessantes. Olha, tem uma mulher vestida de sol. O que é uma mulher no Apocalipse? Mulher no Apocalipse quer dizer igreja, ok? Todas as vezes que você vir a figura de uma mulher no Apocalipse, é uma igreja, um movimento religioso. E essa mulher estava vestida de sol, ok? Então, o sol na Bíblia, quem é? Quem é o sol da justiça na Bíblia? É Jesus. E debaixo do céu tinha a lua com 12 estrelas, fazendo a referência aos 12 apóstolos. E essa mulher, essa igreja, estava grávida, estava para dar à luz, ou seja, ia nascer dela um movimento, desse movimento, um filho. E esse filho seria perseguido pelo dragão. Aqui é uma figura do Apocalipse para falar daquele movimento cristão inicial de Jesus e de Satanás perseguindo essa igreja. Veja que aqui o dragão, ele se detém diante da mulher, ou seja, diante da igreja, para tentar devorar o filho, para tentar destruir o filho dessa igreja ou para tentar destruir o próprio Jesus. Então, essa figura aqui é uma figura da igreja primitiva, ali dos evangelhos, de Atos, em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 a 4. Nos versículos seguintes, Apocalipse capítulo 12, 5 e 6, nós temos o período histórico seguinte. O período histórico seguinte está aqui, que é a igreja medieval, Apocalipse 12, 5 e 6, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro forte, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustém durante 1260 dias. Então aqui a Bíblia está falando de maneira profética a respeito da igreja na Idade Média. Veja que o filho dessa igreja, Jesus Cristo, ele voltou para o céu, ele está no trono, né? Então aqui tem uma figura da ascensão de Cristo após a ressurreição. E essa mulher, essa igreja, ela ficou no deserto, ela ficou na terra, né? Esse deserto significa a terra, a perseguição que a igreja começou a receber na Idade Média. E essa perseguição durou um tempo, durou 1260 dias, que é o período histórico da perseguição que a igreja cristã recebeu durante a Idade Média, que começa em 538, quando um povo chamado de Ostrogodos foi derrotado em Roma, e depois dessa derrota, a Igreja Católica Apostólica Romana assumiu essa hegemonia, assumiu essa liderança espiritual em Roma. Então começa em 538 e vai até 1798, quando o Papa Pio VI foi preso pelo general Alexandre Berthier, que era um general de Napoleão Bonaparte. Então veja, de 538 até 1798, você tem exatamente 1260 anos. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, fala de 1260 dias. E você já sabe que um dia em profecia corresponde a um ano. Então veja como a profecia, ela se cumpre à risca. Ela se cumpre de maneira muito fiel à palavra de Deus. 1260 dias proféticos, 1260 anos. É o período de perseguição da igreja, de 538 a 1798. E aí depois nós temos a origem do grande conflito, logo na passagem seguinte, Apocalipse capítulo 12, 7 a 12. Vou fazer aqui uma pequena revisão para que você não se perca no nosso estudo, tá bom? Nós estamos vendo o contexto das três mensagens angélicas, começando de Apocalipse 12. E Apocalipse 12 é um texto bíblico que fala sobre os períodos da igreja cristã ao longo da história. Apocalipse capítulo 12, de 1 a 4, fala sobre a igreja primitiva. Ali, aquela que a igreja dos primeiros cristãos, ali depois que os apóstolos morrem e você tem ali no período do primeiro século, segundo século. Apocalipse capítulo 12, 5 e 6, fala da igreja na Idade Média, especialmente no período de perseguição dos cristãos pela igreja católica, pela igreja romana, que vai de 538 a 1798. Então ficou claro isso para você? Agora nós vamos para o terceiro período histórico que Apocalipse 12 retrata. E aqui João faz uma coisa muito interessante, porque ele para esse avanço pela história e ele volta para o início de tudo. Olha que movimento bonito de João. Ele vem da idade do começo do cristianismo, depois ele fala da Idade Média e aí ele dá uma pausa. Para quê? Para ele mostrar como tudo isso começou, a origem do grande conflito. Nós vamos ver em Apocalipse capítulo 12, 7 a 12. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja que essa é uma figura de como todo grande conflito começou, né? Houve uma peleja no céu. Miguel é a figura de Cristo, tá? Miguel é o próprio Jesus. E essa, quando Jesus aparece como Miguel, é porque ele está liderando os anjos em uma batalha. E qual era a batalha aqui? Aquela batalha inicial, quando Satanás se rebelou contra Deus no céu, se rebelou contra a lei de Deus no céu, quis usurpar o trono de Deus. E aí Jesus liderou os anjos numa luta contra Satanás. E Satanás foi expulso do céu, e ele arrastou com ele a terça parte dos anjos. Nós já vimos essa referência na semana passada, quando nós lemos Apocalipse capítulo 10. Né? Então, João está nos dando aqui um panorama de como todo grande conflito começou. Você sabe por que você sofre? Você sabe por que você tem dificuldades na sua vida? Você sabe por que as tragédias acontecem? Porque existe um conflito cósmico entre o bem e o mal. Existe um inimigo de Deus que tenta usurpar o trono de Deus, que tenta prejudicar o trono de Deus e que causa todo o sofrimento à Terra. Não é Deus quem causa o sofrimento, é o seu inimigo. E um dia Deus virá, vai intervir aqui na Terra para que esse sofrimento acabe. Apocalipse 12, 7 a 12, que a gente acabou de ler, fala sobre o início do grande conflito. Então, revisando aqui, João começa Apocalipse 12 falando sobre a igreja primitiva, depois ele vai para a igreja na Idade Média, aí ele faz uma pausa, volta para o início de tudo, e agora ele vai continuar a sua jornada histórica. Em Apocalipse 12, 13 a 16, João vai falar sobre a igreja no deserto, tá bom? Ele volta a fazer uma referência a igreja naquele período que ele tinha deixado para trás, que era o período da Idade Média. Apocalipse 12, 13 a 16 diz assim: Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Quais são essas duas asas? Aqui é uma referência ao Novo e ao Antigo Testamento. As duas asas da águia que levou essa mulher para o deserto. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Amigo, aqui um tempo, dois tempos e metade de um tempo, seriam 3 anos e meio, corresponde exatamente a 1.260 dias. Ou seja, 1.260 anos proféticos. É o mesmo período profético que a gente já tinha visto anteriormente, que vai de 538 até 1798. Vamos continuar a leitura. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, aqui está uma em figura apocalíptica a perseguição que a igreja sofreu durante a Idade Média. Aqueles que ficaram com a palavra de Deus, aqueles que não se soltaram da palavra de Deus, eles continuaram firmes durante esse período da perseguição. Ficou entendido isso? É muito importante que você perceba que a gente estuda o Apocalipse à luz da história, né? Por isso que a gente interpreta a Bíblia no método histórico-gramatical, ou seja, a gente analisa o texto bíblico e compara esse texto bíblico com a história. E João continua a sua jornada pela história. Então agora ele vai para Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. Apocalipse capítulo 12, no versículo 17. Quando ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui ele está falando sobre a igreja do fim dos tempos. Olha que bonito, né? Ele começou lá com a igreja primitiva, passou pela igreja na Idade Média, e agora ele está falando sobre a igreja no fim dos tempos. O dragão irou-se contra essa mulher, contra essa igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Por isso que a gente chama de igreja remanescente. Bem, esse é o texto de Apocalipse capítulo 12, ok? Agora vamos para Apocalipse capítulo 13. Né? A gente vai passar rapidamente aqui por Apocalipse 13, porque nós vamos ter um programa só para estudar Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, você tem a besta que emerge do mar, aqui, e a besta que emerge da terra. Tá? Eu não vou ler os textos bíblicos para você de maneira completa, porque, como eu te disse, nós vamos ter um programa só sobre Apocalipse 13, para a gente descobrir quem são essas bestas, a que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Tá bom? Mas em Apocalipse 13, nós temos essas duas bestas que vão também se colocar contra o povo de Deus. Essas duas bestas são poderes que vão perseguir o povo de Deus para tentar destruí-lo. Tá? A besta que emerge da terra, ela simboliza, eu já te adianto aqui, os Estados Unidos da América, e a besta que sobe do mar simboliza o poder papal em Roma. Então, essas duas bestas, esses dois poderes, vão atacar o povo de Deus. Mas tenha calma, porque a gente vai estudar com muito detalhe esses dois poderes, ou essas duas bestas de Apocalipse capítulo 13. Mas é só para você saber que está no contexto das três mensagens angélicas, tá bom? E aí a gente chega em Apocalipse 14. E Apocalipse 14 começa falando sobre os 144 mil. Você já ouviu falar sobre os 144 mil? Esse é um número simbólico, tá bom? Não é que o número de salvos serão apenas 144 mil pessoas. Esse é um número simbólico para representar todos aqueles que serão salvos. E por que 144 mil? Porque ele é um múltiplo de 12. E 12 são as tribos de Israel. E a Bíblia sempre usa essa linguagem para falar a respeito dos salvos. Então, os 144 mil estão ali, eles antecedem a mensagem das três mensagens, né? As três mensagens angélicas. Portanto, as três mensagens angélicas são a mensagem para o tempo em que nós vivemos. Você percebeu que dentro desse contexto é como se as três mensagens estivessem no clímax da história, para que a gente possa anunciar logo antes da volta de Jesus. Talvez você não tenha entendido tudo o que eu falei aqui, porque a gente precisa passar um pouco rápido pelas coisas, mas eu quero convidar você a continuar comigo ao longo da temporada, para que a gente possa entender melhor cada uma dessas figuras que o Apocalipse traz. Não são complicadas, é só a gente parar com calma para entender. Mas qual é a mensagem que eu quero deixar para você hoje? Hoje eu quero falar para você que Jesus está voltando. Nós estamos vivendo no tempo do fim e você precisa se preparar para a volta de Jesus. E como é que você se prepara? Estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus, entregando sua vida a Ele. Porque desse jeito você estará pronto, estará pronta para a volta de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse período de estudo da Bíblia. E queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender mais a tua mensagem para o tempo do fim. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês e a gente se reencontra na semana que vem aqui no seu Bíblia Fácil. Um grande abraço.